Cidade cornucópia, planeta não nomeado, futuro. A variada população local prepara-se com alegria para o Life Song Carnival, a mais importante festa anual. Em paralelo, uma série de coisas muito estranhas começam a acontecer, e o Doutor e Clara terão de enfrentar um inimigo que é a personificação de um lendário artista, Azrael, o homem cuja matéria-prima para esculpir eram corpos mortos. Senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos a mais um Plano Gallifrey, a nossa 10ª edição. Eu sou o Luiz, o Time Mandler, e hoje, mais uma vez, ao lado do Guilherme Wilfred.
E essa história definitivamente não é pra criança?
Não é pra criança, jamais, jamais, jamais.
Muito longe disso.
E hoje nós vamos falar sobre, pois é, hoje nós vamos falar sobre The Blood of Azrael, uma história da Doctor Who Magazine, que é importante porque é a última história do 11º Doutor na DW Magazine. É, ele, ao lado da Clara, estão aí diante de um inimigo bastante mortal, bastante sombrio e bastante macabro, né? Pô,
com certeza.
Então, Nessa história a gente tem uma série de personagens possivelmente históricos, a gente vai falar daqui a pouquinho. Aliás, a história é um espelho, ou uma metáfora, ou um símbolo de um momento histórico. Sim. Bastante importante, né, da linha do tempo da Terra. E a gente tem aqui uma visão também de arte feita pelo horror, porque a história é macabra, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela nos minutos daqui pra frente, mas é uma história terrível, porque você tem um artista que trabalha, que a matéria-prima dele é a morte. Mas antes da gente falar sobre a história como um todo, esse é o nosso 10º programa. Depois chegamos a essa marca aqui do Plano Gallifrey, e eu gostaria de agradecer alguns leitores que comentam ou que comentaram lá desde o primeiro programa os comentários mais interessantes assim da nossa enfim, né, de cada postagem que a gente fez, os comentários mais interessantes. Então eu fiz uma lista das 10 pessoas que ou pediram coisas interessantes, ou deram um toque, façam isso, façam aquilo, que tal essa sugestão, ou então trouxeram coisas legais para nós. Então, primeiro, o Hilson Joás, que comenta, enfim, não só nas críticas de Doctor Who, mas comenta em praticamente todas as críticas do site. Muito obrigado, Hilson. Então, seja sempre bem-vindo. A Mirella Freitas e a Mira, que eu não sei, eu suspeito, mas eu não sei se é a mesma pessoa, né? Como ela comenta várias vezes com esses diferentes perfis, eu não sei quem é quem, mas Mirella Freitas e Mira, Thiago Lima, a Ioana, que já gravou conosco aqui e que voltará no futuro, o Gabriel Rodrigues, Ana Paula Gonelli, uma pessoa chamada X-Cram com M, que eu não sei como se pronuncia, não sei se é X-Cram ou não sei. X-Cram, Pedro Duzzi e Marcelo Araújo, muito obrigado a vocês. E, enfim, nós faremos um top 10 no programa de número 20. Então, a cada 10 programas, a gente agradece e cita aí o nome de 10 leitores que mais, ou os que mais comentaram, ou que comentaram, ou deram sugestões de coisas interessantes. Então, muito obrigado a vocês. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a Doctor Who Magazine, antes da gente falar da história propriamente dito, e a gente começa a falar então sobre o Sangue de Azrael, que é essa história, né, o tema do nosso programa de hoje. Então já voltamos. E voltamos para o nosso segundo bloco, e aí eu falei que a gente comentaria brevemente sobre a Doctor Who Magazine. Bom, uma introdução rápida para quem não conhece. A Doctor Who Magazine é a revista mais antiga de publicação ininterrupta sobre uma série de TV. Doctor Who, tipo, ganhando todos os
mais um
prêmios. E citação de coisas mais antigas, né? Então, a Doctor Who Magazine, ela foi criada em 1979. Claro que já existiam revistas que publicavam coisas de Doctor Who, mas esta exclusiva para a série foi a Doctor Who Magazine. Algumas pessoas não sabem, mas a Doctor Who Magazine não tinha esse nome, né? A sigla DWM não tinha este nome. Ela surgiu em 1979... com o nome de Doctor Who Weekly. Então, do primeiro até o número 43, ela se chamou Doctor Who Weekly. Do número 44 ao número 60, ela se chamou Doctor Who, a Marvel Monthly. Do número 61 ao número 84, Doctor Who Monthly. Do número 85 ao número 98, The Official Doctor Who Magazine. E do número 99 ao número 106, The Doctor Who Magazine. Aí, a partir do número 107, em 1985, aí nós tivemos, aí sim, Doctor Who Magazine, sem o D na frente, né? Além de outras matérias, né, eles publicam um monte de coisas sobre a série, tem os quadrinhos colocados em arco, Na revista. Aqui no site, eu vou deixar os links na postagem, nós temos críticas para os 16 ou 19, não me lembro de cabeça agora, primeiros números, que na verdade são 3 ou 4 arcos, todos com o quarto doutor. Se bem que tem uma história chamada Time Sleep, que tem tipo um cameo do terceiro e do segundo.
A revista, ela começou com o quarto doutor? Foi na época...
Ela começou com o quarto doutor, exato. Claro, tem histórias que aparecem os outros doutores, mas numa espécie de crossover, entendeu?
Entendi.
A criação dela foi justamente para impulsionar a personalidade, criar uma espécie de extensão para os arcos que eram exibidos. Tanto que sempre tem uma pequena ligação, pelo menos tinha, né? Hoje é uma espécie de complemento, tal.
Entendi. E ela segue uma cronologia? Na questão do... Uma cronologia própria?
Uma cronologia... Você tá falando dentro da... Os arcos interligados?
Sim, sim. São arcos interligados ou histórias separadas em... Os arcos são desconexos entre si? Ou...
São desconexos, mas eles têm coisas que são aproveitadas. Por exemplo, alguns personagens têm... O Frobisher, por exemplo, é um dos... Que é um companion criado na Era do Sexto Doutor, aqui na DWM, que é um pinguim, é um metamorfo. E ele... ele aparece em outras histórias. Ele aparece, inclusive, em áudios e tal. Então, tem coisas, por exemplo, a própria cidade aqui de Cornucópia dessa aventura do Azrael, ela é citada em outras aventuras do Doctor Who Magazine. Então tem não é que tem uma ligação, não é que são arcos ligados como se fosse uma história procedimental, entendeu?
Entendi.
Mas tem uma existem coisas que podem reaparecer no futuro, e isso é normal. Alguns vilões do quarto doutor, por exemplo, voltaram várias vezes depois em outros arcos da Doctor Who Magazine, mas eles são separados. Você normalmente pode ler um arco e ler, sei lá, 5, 6 ou outro pra frente, não tem problema
bem legal,
nenhum.
Bem legal.
Né? Essa aventura que a gente vai... que a gente vai falar hoje, foi publicada na Doctor Who Magazine de janeiro a maio de 2014, Dr. Who Magazine 470 a 474. Então, é essa, né, introdução básica da DWM. É uma revista que sempre traz histórias em quadrinhos. Lá no meio dela vai aparecer. Tem arcos pequenos, geralmente de duas histórias, e tem arcos grandões de duas histórias, né? Dividido em duas partes, portanto, 2 meses. E tem arcos maiores, de 4 ou 6, que depende de 4 ou 6 edições para serem completados. Como hoje é uma revista mensal, portanto, você tem 4 ou 6 meses de preparação. Então.
Caraca, então o Blood of Azrael, eles são 4 edições, se não me engano, né?
São 5.
São 5?
Assim, é porque DWM 470, 71, 72, 73
e 74. E 74, isso. Caraca, 5 meses para terminar a história.
A gente leu o arco completo.
Né?
Agora imagina você tá roendo as unhas para saber o que aconteceu, né? Pelo amor de Deus. Eu ficaria muito, muito, muito ansioso. Por isso que é bom, né? Você espera passar, aí pega a história e lê de um tiro só. Porque é esperar 5 meses.
Sem condições.
Pra saber. Não rola, sem chance.
Eu já fico agoniado com as publicações semanais de quadrinhos. Imagina mensal.
Exato. Imagina, a gente fica com os arcos da TV, vai. Pegando sentido mais comum. Os arcos da TV a gente já fica. Bom, a gente faz uma pequena pausa rapidinho e a gente já volta para falar exclusivamente da revista. É isso.
Blood of Azrael, né? Ela é uma história. Ela foca. O doutor, ele chega, ele tá sem a TARDIS, né? Então. E ele tá com a Clara, a TARDIS deu um sumiço depois dele leloar ela pra conseguir a Clara de volta numa história anterior. E
ela fica magoada.
Sim, fica. Lembrando daquele arco do 11º também, né? Que é escrito pelo Neil Gaiman, que a TARDIS ela ganha a forma corpórea.
Exato.
E nessa empreitada eles acabam se deparando com uns assassinatos meio diferentes, né? Pra dizer no mínimo.
Uhum.
E acabam descobrindo que pode ser que esteja ligado a um assassino antigo, né? Que eles chamam necrotista, que é basicamente uma pessoa que faz arte com a morte. Mas não pode ser uma morte comum, tem que ser uma bem elaborada e artística, né? Por se dizer. E o que, que você tem a
dizer sobre isso, imagina, né? Você fazer. O que é extremamente bizarro você fazer arte com a morte.
Não, completamente. Ainda mais dentro de Doctor Who, que começou com uma série
que
educativa.
Deveria ser pra pessoas, ou pra crianças, ou adolescentes, né? Imagina só.
Sim. Não, bizarro. Que você achou do Azrael, Luiz?
Cara, o Azrael é, assim, uma figura... ele é macabro, mas não deixa de ser... dentro da proposta, pelo amor de Deus. Incrível. É bizarro, é medonho, mas é um personagem muito, muito rico. Porque, como nós já tínhamos falado em algum momento, você tinha falado, na verdade, sobre que parece bastante com o conceito de regeneração, inclusive. Porque ele
Sim.
tem uma máscara.
Sim.
Né? Ele tem uma máscara, ele... concentrou de alguma forma as memórias e a personalidade nessa máscara, e aí em algum momento, se alguém pegasse essa máscara, essa pessoa personificaria o Azrael, né? Ele é tido como uma lenda. O Doctor ouviu lá histórias sobre o Azrael e tinha medo dele quando era criança.
É, o que já junta com Lisa, né?
Exato.
Ele cria,
exato.
Tipo, a partir do momento que você assiste o Listen, você pensa, pô, esse é possivelmente um dos medos que o doutor sentia, né? Que isso é bem interessante.
E aí a gente tem o Azrael, ele é dito na história quando tem um momento lá em que o doutor e a Clara vão numa biblioteca pra descobrir, tem um símbolo que é uma letra A, meio estilizada, né?
Sim.
E aí eles vão numa biblioteca e aí a tiazinha lá fala que ele é o escultor da dor, o poeta... da decomposição, o arquiteto do desespero, dá uns nomes macabros pro Azael, e aí conta a história, né? De que dá o conceito de necrotist, que é o artista que faz arte com a morte,
Sim.
e tem essa. Dá uma introdução, e aí o Doctor fica, pô, mas. Ele é real? Ele não é real? É engraçado porque, assim, é o doutor se deparando com aquela questão do mito, do conto, que é algo que marcaria a 12ª encarnação dele. Olha que legal. Se a gente considerar essa aventura, que é a última do 11º doutor na Doctor Who Magazine, né? Ela acontece, se vocês quiserem localizar aí numa linha do tempo do doutor, ela acontece depois de The Day of the Doctor e antes de The Time of the Doctor. Então, quer dizer, naquele momento em que ele salva Gallifrey lá, tal, não sei o quê, e antes da chegada dele em Trenzalore, essa história acontece, né? E é a final, é a parte final dele, a despedida dele nos quadrinhos da DWM. Então, e é engraçado porque aqui ele se encontra com uma história do passado, algo que ele reencontraria na encarnação seguinte,
Sim.
e essa questão do mito, né, que foi muito presente, inclusive com um personagem semi-mitológico, que é o Robin
Robin
Hood,
Hood, sim.
né, que apareceu. Então é engraçado isso. E aí o Azrael viveu, é dito na história, 10 mil anos atrás, né, antes dessa aventura acontecer, e tem uma. E tem um peso muito grande na memória de quem se lembra, né? E claro, a história ela trabalha. O roteiro, apesar de, na minha opinião, não dar devido destaque para alguns personagens, ou se perder um
Sim.
pouquinho, o roteiro é sensacional, porque ele constrói o suspense, ele faz com que o leitor espere algo cada vez pior acontecer. E ele tem uma narrativa paralela sensacional. Tipo, ele começa lá com o menininho e o pai caçando. A gente vê um lagarto. A gente imagina, enfim, coisas muito ruins acontecendo. Só que depois, quando aqui, essa caçada volta lá pro final da história, e a gente tem uma baita surpresa.
Não, muito bom, muito bom. Porque eu acho que ele cria bem o medo no leitor em relação a Azrael, né? Você sente aquela tensão em relação ao personagem. E você entende o temor de todo mundo ali, né? Do próprio doutor em relação a ele. Eu achei isso um negócio muito legal do quadrinho.
É interessante a gente ver também o como essa é colocado um conceito social forte na história,
Sim.
né? Porque você tem um planeta. A aventura se passa numa cidade chamada Cornucópia, mas o planeta não é nomeado, né? Só que em algum momento ali, a gente vê esses vários povos, a gente vê um monte de culturas, e cada família ou cada pessoa se prepara de uma forma pro carnaval que vai ter, né? A gente de cara percebe que é uma coisa muito importante para a população local. E quando esses assassinatos aparecem, tipo, eu tinha até anotado assim, uma coisa que eu achei muito interessante, que é a forma como. Uma das formas, né, que esses assassinatos acontecem é tipo um veneno. Uma das coisas, né, que o doutor tá lá na alfândega de um aeroporto, esperando, por exemplo, para pegar a TARDIS, pegando fila e tudo, super bravo, nervoso, né? E uma menininha lá morre na fila do aeroporto porque ela quer entrar em Cornucópia, mas ela não pode por algum motivo. Daí, ela toma uma pílula que é um veneno biocelular que calcifica a matéria orgânica. E pronto. Tipo, ela se sacrifica. E a gente vai
Né?
ver esses sacrifícios em forma de arte com algo bizarramente medonho lá no meio da
Caraca,
história,
aquilo é muito
de
tenso.
pessoas que se entregam pra morte só porque acham que vão ser uma escultura. Porque acham que vão ser uma escultura nas mãos de alguém que eles acreditam que é Azael, ou uma personificação de Azael, ou um seguidor de Azael, nunca se sabe,
Sim.
né? Não vamos dar tantos spoilers assim, mas esse fantasma do Azael volta a assombrar, e aí não se sabe. Se o Azael morreu há 10 mil anos atrás, como que ele pode estar agora? Acharam a máscara dele? Aí o próprio roteiro fala, pô, várias máscaras falsas foram foram
Isso.
distribuídas ao longo dos anos,
E
tal.
fala que acharam o original, né? Não tem um ponto, né?
Isso.
Isso.
Tem toda aquela pinta de suspense, e é uma pinta de suspense com um lado social e, claro, com um lado que a gente se sente pelo doutor, porque ele está preso num lugar onde ele não queria, ele está sem atardes. E por um motivo, claro, ele de alguma forma ele fez uma pequena besteira, mas ele não tem exatamente controle disso.
Sim.
Ele não tem controle porque a TARDIS fugiu dele. Ela ficou com raiva porque ele colocou ela para leilão para salvar a Clara e ela se desmaterializou e foi embora. E aí ela depois é comprada por alguém e, enfim, o doutor não vai gostar muito do destino que ela teve, né, no
É
final das
engraçado que o
contas.
doutor, em vários pontos, ele tá meio impotente, né, nessa história. Porque ele realmente. Ele fala uma vez, se eu tivesse a TARDIS, dava para fazer alguma coisa, mas ele tá diante de um vilão que já é diferente dos outros, porque você não tem uma superexposição do vilão, né? Como é,
Claro.
por exemplo, na série clássica você tem, por exemplo, sei lá, The Dominators, The Quarks, The Daleks, então você mostra muito do vilão. Aqui não, aqui você sabe as histórias dele, mas você efetivamente não sabe o que que ele é, como que ele faz as coisas que ele faz, né? Quando que ele vai atacar ou o que ele vai atacar. Eles estão totalmente no escuro,
É
a
bem o
história
toque da
toda.
lenda, né?
Sim.
É bem o tal, porque coloca-se lá, Azrael, beleza. O doutor ouviu histórias sobre ele quando era criança. Daí tem-se esse espectro, ou essa fofoca, essa notícia, sei lá, rondando pela cidade e não se sabe. Tipo, tem coisas estranhas acontecendo, mas o cara morreu há 10 mil anos, e aí?
Sim,
Né?
exatamente.
Não, não
E
tem.
numa série no caso de um quadrinho, mas vindo de uma série de viagem no tempo, você abre outras possibilidades também. Será que ele
Claro.
escapou da morte, né? Alguma coisa, uma.
Exato, exato, exato. E assim, não é. Em Doctor Who não é tão. Isso não é tão difícil, né? Existem vários exemplos de pessoas que voltaram da morte, tanto vilões, quanto pessoas. Não, esse aqui eu conheço só vilões, tipo o Mestre, o Morbius, que
Sim.
morreram, mas de alguma forma
É o
foram.
Davros, né? Também.
Sim, o Davros, salvo ali da morte no, nos portões de algum de alguma de algum lugar que eu esqueci, Elysium, né? Os portões de Elysium na Time War, tal. Então, salvo pelo Dalek Khan,
Eu fico
que ficou meio
loucaço.
doido. Então, essa colocação de um mistério no, na linha narrativa torna a história muito atrativa, né? A gente não e os cliffhangers são ótimos, porque
Sim.
você termina uma edição, eu quero ver a edição seguinte, ele já corre, já abre a outra edição, porque é justamente isso, a gente o roteiro é muito bem construído. Você estava falando ontem que não gostou de um ponto da história, da forma como o roteirista trabalhou isso.
Eu não gostei muito do encerramento dele, né? O desfecho em si, achei meio anticlimático. Nada que atrapalhe muito a história, mas que no ponto, assim, eu não gostei muito. Mas pensando agora, uma coisa que eu gostei muito, principalmente do final, é como eles não explicaram muito sobre o Azrael, né? Eles mantiveram o suspense em cima dele, mesmo depois da resolução. Você não quebrou a lenda ali, a lenda continua de alguma forma. Isso eu
Isso é
achei muito
legal
interessante.
porque ele pode voltar tranquilamente
Sim.
depois, né? E sem o demérito, por exemplo, de voltar se repetindo.
Com
Porque tem um
certeza.
monte de mistérios em torno dele que a gente não sabe ainda.
Né? Isso é muito legal.
Isso
Essa
é muito
história,
legal.
ela foi publicada em qual. Quando? Terminou
Ela foi
quando?
publicada de janeiro a maio deste ano, de
Desse
2014.
ano. Então é bem
Isso.
recente ainda. Você já tinha o Capaldi escalado, né? Como a gravação já estava terminando.
Ele foi anunciado em agosto, né? Mas ele já sabia que ele seria Doctor, então.
Sim. Em agosto. Não, mas. Ó,
Ah, em agosto do ano
essa história. É,
passado,
agosto
foi
do ano passado.
2014. Não,
Sim.
tá certo, tá certo.
O Moffat e o pessoal da BBC já sabiam o rumo, né, que ia tomar a oitava temporada. Então, Eu acho que essa introdução, de repente, né, tô aqui especulando, de repente a introdução desse tom sombrio aqui é justamente para você caminhar para uma para esse tom mais sombrio que tem o próprio o Doutor do Capaldi, né?
Excelente, eu não tinha
Né?
pensado nisso. E faz total sentido, porque o Doctor fica muito deprê e ele realmente
Sim.
adota. Na verdade, o 11º Doutor, ele fica um pouco sombrio mesmo na fase final, né? Na fase final da vida dele, ele fica sombrio.
Com
Especialmente em
certeza.
Trenzalore. Mas aqui a gente já vê que é a aventura exatamente anterior a Trenzalore. Ele já adota uma postura pessimista pra caramba,
Sim,
né?
sim.
Não só por estar sem a TARDIS, mas quando aquela menina se suicida lá com a pílula lá na alfândega do aeroporto, ele fica muito pra baixo, né? E ele só volta depois, pelo menos ele toma uma injeção de ânimo no momento que eu vou falar lá no final, porque é uma das minhas cenas favoritas do
Sim.
quadrinho, e aí eu vou falar lá no final, eu falo, que é um dos
E
momentos fofuras da história.
um ponto interessante é quando ele, acho que a gente não falou ainda, o Azrael, a lenda, né, tinha que ele tinha construído uma muralha gigante no espaço, feita de cadáveres de uma raça inteira, de uma raça de gigantes.
Exato.
Então ele construiu uma muralha no espaço. Sim, just because, sem o menor motivo, só pela arte. Não é uma muralha para
Agora
proteger nada.
fala sério. Não, esse momento, tipo, o negócio, assim, realmente me assustou. Porque é uma página, é uma aquela. São duas páginas, na
Sim.
verdade, né? Gigantesca, assim, aquela coisa. Um muro feito de gente morta. E você sabe que é uma raça inteira. Tipo, o cara dizimou uma espécie para fazer um muro no espaço que não divide nada, que não serve para nada. É arte de com gente. Olha o nível
Muito bizarro.
de bizarrice do negócio. O cara
Né?
dizimou uma espécie para fazer um muro no espaço. Enfim. Por nada, porque ele queria fazer um muro que não separava nada de nada, que não era fronteira para nada. Bom, aí no próximo bloco a gente vai pegar essa história e, como falamos no início da conversa de hoje, nós vamos comparar com um momento histórico muito famoso da história da Terra e que foi espelhado, metaforizado nesta The Blood of Azrael. Já voltamos. Bom, a ligação do Blood of Azrael com o momento histórico é assim, eu durante a leitura, em algum momento, de cara eu não tinha sacado. Eu só percebi quando o vilão, quando há um discurso de ódio direcionado à população de Cornucópia, ou pelo menos daquele planeta. Porque era uma população muito variada, né? Então tinha espécies de tudo quanto é lugar do universo, era um planeta com espécies de vários lugares do universo, e existe um momento do roteiro que coloca-se que os terráqueos eram puros, eram superiores e eles deveriam dominar o universo. Enquanto que quem não fosse terráqueo era inferior, era sujo, era culpado, por exemplo, pelos males da Terra e deveriam ser exterminados, deveriam morrer, né? Então, aí tem até a colocação do doutor aí no alvo também, como se o doutor fosse um dos exemplos, mas há uma diferença. Tem um momento que um dos personagens diz pro doutor que pelo menos os, abre aspas, outros, né, têm a decência de parecerem monstros diferentes, bizarros, enquanto o doutor se disfarçava no meio dos humanos. O que que isso te lembra, Guilherme Wilfred?
Não, nazismo total, cara. Inclusive o doutor, ele personifica muito bem o judeu, né? Na visão nazista. Porque ele é aquela figura que você não diferencia. Porque tem a diferenciação tinham os afrodescendentes, o.
Vive junto, né? Tem
Né?
ali toda uma relação muito próxima, mas é, aspas, o diferente, né?
Sim. Não, é. É total, assim, você
A
sente.
visão histórica é assim, se torna cada vez mais pesada, porque quanto mais a gente caminha para o final da história, mais forte fica o discurso de ódio. E é um discurso nazista porque ele coloca a superioridade humana e o extermínio de qualquer coisa que não seja humano. E é nesse momento que o ciclo do roteiro, aí mais uma vez, o roteiro volta aí com força total e de uma maneira muito, muito interessante, fechando o ciclo histórico. O ciclo histórico com a volta àquele momento lá no início da aventura, a gente já saca algumas coisas que vão acontecer ali, e um ponto, claro, que vai colocar o fim à história, mas que, claro, acontece bastante rápido, né? Não, ela tem uma coisa bastante abrupta, né?
Sim.
Tipo, acontece isso, aquilo, aí terminou. Acabou. E acaba muito rápido, deixando, mas deixa assim, deixa um ponto para a confraternização, que é o doutor dançando com a Clara e com o pessoal no carnaval, né? Que é uma cena muito bonita, e a última página, muitíssimo bem desenhada, a arte dessa revista é linda, né?
Sim, eu gostei bastante. Ele sabe, né, misturar, porque você tem o cidadão de Cronocópia eles são animais, né? Então você, mesmo assim, você não sente aquela mudança do tom constante, porque a gente tá numa história adulta e tem, tipo, pessoas, seres que são claramente vindos de animais. Tem um macaco, tem, né? Então você. Através da arte ele consegue misturar essas coisas bem, assim, tem um muro e
Até nos
tem.
flashbacks, né? Tem um momento que tem um flashback lá muito bonito.
Sim.
Então, existe o roteiro é interessante, mas a arte ela consegue localizar bem ou criar muito bem uma boa atmosfera para o que de fato acontece durante a história, né? E não é uma história
Sim.
pequena, então e que acontece em diferentes anos, né? Pelo menos tem, claro, diferentes anos porque tem um flashback e tem um momento em que o doutor e a Clara estão lá na cidade e que as coisas vão se desenrolando, né?
Isso.
Bom, aí no próximo bloco a gente volta para falar do nosso momento favorito da história e, enfim, a gente chegando aí ao final desse programa. Então, já voltamos para falar dos momentos favoritos. Diga aí, senhor Guilherme Wilfred, qual foi o seu ponto de destaque para essa história?
Cara, é. Com certeza foi quando contou a história do Asael pela primeira vez, através de. Foi lá na biblioteca, né? Quando eles pegam um livro que a gente já falou que tem aquele IA estilizado. Aí você tem
Certo.
aquela. É típica de filme, né? Você pega. Ele mostra numa. Como se fosse num filtro diferente, né? Acho que ela trabalha bem em cima disso, como se fosse num filtro
Meio
diferente
sépia,
aquela.
né?
Sim, é aquele. Pra dar aquela sensação de lenda mesmo,
De
né? De
lenda,
mito.
exato, exato, exato.
Você cria uma. Acho que foi construído bem no nosso imaginário quem era o Azrael, assim, apesar da gente não ter visto ele efetivamente ali. E é muito legal isso, né? Porque não mostrou ele nesse flashback.
Sim.
Foi mostrado só alguns semblantes, assim, do. Tipo, exemplificando a arte dele, né? Foi meu pedaço preferido da história.
Tá, eu vou. Assim, eu tenho um momento favorito, mas eu queria destacar, tipo, hors concours. É um outro momento, cara, porque é um momento muito, muito fofo. E aí eu disse lá atrás que era o momento em que o doutor recebe uma injeção de ânimo. Ele e um personagem que é um macaco chamado Horatio Link. Esse Horatio leva o doutor num hospital onde tem várias pessoas doentes, certo? Claro, claro, no hospital vai ter o quê?
Muitas pessoas saudáveis ali
Né?
sofrem.
Não, a pessoa esbanjando saúde, ela vai no hospital tirar uma férias. Ai, Luiz, Luiz. Muito bem. O doutor é levado pelo Rachel a um hospital. E aí, o que que tem nesse hospital? Claro, além de pessoas doentes, crianças. Certo? E aí o doutor passa, está passando com a Clara e esse macaquinho, e aí ele vê um médico prescrevendo uma receita, um remédio para uma criança, e essa criança está com a mãe. E aí o doutor ouve um trecho da fala desse médico para a mãe do menino, e ele entregando o remédio. Aí o doutor imediatamente interrompe aquela conversa e fala: não, você vai matar o menino, porque isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o doutor pega, e aí fala o que que o menino tem que fazer. Ele dá o receituário pro menino, e o menino fica super grato ao doutor, e ele abraça o doutor, mas é tão bonitinho. E o menino é
Isso é muito
azul, ele
legal.
parece um jiló. Ele é meio feinho a espécie dele, mas
Parece um gelo.
a cabeça, não que o jiló seja azul, eu digo o formato dele, a cabeça, tudo, sei lá. E aí o menininho, tipo, gruda no pescoço do doutor assim: ah, muito obrigado, tá, não sei o quê. Aí o doutor pega e dá um pirulito pro menino. E aí no final, aí a fofura ainda continua, porque no final o doutor dá um cartão de crédito pro Rachel e fala assim: olha, certifique-se de que o hospital tenha todos os remédios que ele precise e muitos pirulitos, porque o doutor lembrava, tipo, das crianças. Meu, essa parte das crianças, assim, é muito, muito tocante, e a relação do doutor com esse menininho doente, tadinho, é muito bonita. Lembra, claro, a questão. Ele tinha encontrado um ponto realmente emotivo em The Day of the Doctor, né, com aquela questão de, pô, rever algo que aconteceu, mas não aconteceu mais, que seria matar as crianças de Gallifrey. E ele era uma criança, né? Querendo ou não, essa encarnação, uma criança em amadurecimento, mas ele era uma criança, né? E o 11º, eu digo, né? A característica da encarnação dele, pelo menos no início e no meio, era assim. Aí quando ele foi ficando mais velho, ele foi se tornando um pouquinho mais dark, né, mais sombrio, tal. E agora o meu momento favorito mesmo é quando aparece o um muro no espaço, cara. Aquilo
Cara, aquilo é medonho.
realmente foi marcante para mim. Eu não esperava que o Azrael chegasse àquele nível de loucura. E quando apareceu aquelas duas páginas com aquele muro enorme, aquela coisa macabra, realmente assustadora, eu falei: não, meu, isso é demais. Tanto o roteirista pensar numa coisa doentia daquela, quanto a arte, a forma como é colocada. Esse é o momento favorito, mas o hors-concours, a relação do doutor com as crianças lá.
É uma
Com
pena
a.
que a gente nunca vai ver isso na série, né?
É,
É
infelizmente.
meio triste isso.
Infelizmente, infelizmente. Pois é, chegamos ao final de mais um programa, nossa 10ª edição do Plano Gallifrey, falando sobre quadrinhos. Na semana que vem, a gente começa uma outra fase do Plano Gallifrey, que é falar sobre
Áudios.
áudios. Nós
Audiodramas.
traremos os audiodramas da Big Finish. Não vamos falar qual audiodrama nós vamos trazer. Voltem aqui na próxima sexta-feira e vocês ouvirão e saberão qual áudio que a gente vai trazer, mas vamos dar uma dica. Vamos dar uma dica?
Vamos.
Vamos. Que
Vai
dica
ser
que a gente
interessante.
pode. Que dica que a gente pode dar? Então vamos. É um áudio.
É um projeto de spin-off,
Ótimo! Ótimo.
né?
É um projeto, é um áudio que é um projeto de spin-off. E não nosso, tá? É oficial o negócio. É oficial o negócio. Fiquem aí matutando, façam pesquisas. Se tiverem suspeitas, comentem aqui na postagem desse 10º programa. E na sexta-feira que vem, voltem aqui para ouvir, porque a gente vai comentar sobre ele. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. E até a próxima semana. Valeu, galera. Até mais.
No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy. beyond the shelf. They misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you.